E aí, pessoal, a gente tá aqui hoje com mais um ProCast. E hoje a gente tá com o ProNews, né? O nosso quadro de notícias que acontece toda segunda-feira. Então, o pessoal que já acompanha a gente há algum tempo aí já sabe, né? Segunda-feira, às 14, estamos sempre aí. O ProCast ele acontece 3 vezes na semana, geralmente. Então, a gente faz na segunda, faz na quarta e faz na sexta. Na sexta passada, inclusive, a gente teve um convidado bem legal, que foi o Flex Power, né? Que hoje é o rei do Fortnite aí no Brasil, né? O cara é o cara mesmo, né? E veio dar uma conversada aí com a gente. E estamos tentando trazer ainda mais uma galera legal aí para vocês. O ProCast, ele acontece ao vivo, no YouTube, na Twitch e no Facebook, tá? Então, pode acompanhar por qualquer um desses lugares. Não, se quiser assistir depois, né? Não tiver tempo agora, quiser mandar para um amigo, qualquer coisa assim, a gente também tá nas plataformas cobertas pelo Anchor. Então, Spotify, Google Podcasts, aí você escolhe o que vai ficar melhor para você aí e pode assistir. Hoje, então, a gente vai trazer várias notícias aí sobre placa de vídeo, sobre AMD, sobre
Elon Musk.
Nvidia, Elon Musk,
Criptomoeda.
sobre Lego, um monte de coisa. Você quer falar um pouquinho dos nossos
Vou
patrocinadores aí,
puxar
Júnior?
já os patrocinadores aí. Salve, salve, galera. Nossos patrocinadores de sempre, desde o início do nosso ProCast aqui, o nosso quadro especial hoje pro News, é a Mancer, que a Mancer é uma empresa aí que fabrica diversos produtos para o universo gamer. Então você tem desde poltronas a gabinetes, teclado, mouse, mousepad, muitos produtos de excelente qualidade. Os caras trazem um excelente custo-benefício para o mercado brasileiro e sempre estão ouvindo vocês. Inclusive, a galera tá falando aí de quero poltrona com LED RGB. Os caras ouviram. Muito em breve, quem sabe não sai
Tá
alguma
vindo aí?
coisa aí, né?
Tem
Não
que ir lá, tem
sai.
que ir lá no TikTok, encher o saco lá do
É, tem que ir lá
pessoal,
cobrar
falando.
eles no Instagram. Segue a Mancer, tá na tela aí pra vocês, ó. Segue a Mancer lá no Instagram dos caras lá e cobrem eles. E cobrem pra eles mandar produto pra gente mandar pra vocês aqui também no podcast. A gente faz um bem bolado aí, ó. Vocês cobram ele lá e todo mundo sai ganhando, né? Exatamente. Então, sigam a Mancer lá, o Instagram dela tá aí na tela pra vocês. Nosso outro patrocinador desde o início do nosso podcast é a Team Group, tá? A Team Group é uma marca famosíssima mundialmente. Ela fabrica memórias do tipo flash. Então tem desde pendrive, a SSD, a memórias mesmo, seja os modelos mais sóbrios para workstation, modelos mais padrões e também os modelos game, avançado, entusiastas e overclock. Inclusive, chegando muito em breve com o padrão DDR5 de memórias, a Team Group GeForce já está por dentro disso aí. Inclusive, já tem liberado até no site da Pichau. Não tem onde você usar ainda, mas já tem lá no site da Pichau. Dá uma olhadinha lá. E o nosso outro patrocinador é a AMD Brasil. Salvezão aí pra toda a galera da AMD que sempre tá ajudando a gente aí, apoiando. Os caras têm produtos gamers de alta performance e também produtos para o segmento de workstation e máquinas homes. Eles trabalham com processadores e placas de vídeo. Se você está assistindo esse podcast, provavelmente você já conhece a AMD e você sabe que eles trazem um ótimo desempenho, um bom custo-benefício e hoje eles brigam muito top aí no mercado, trazendo produtos de realmente alta performance por um preço muito justo. Então, siga a AMD Brasil também lá no Instagram. Os caras são tops aí, né?
Então mesmo.
Caio, o que que é o nosso quadro de hoje, Caio?
Nosso quadro de hoje é o
É.
ProCast, não é?
É, hoje é o
Hoje
ProCast.
são as notícias mais quentes da semana passada, dessa
Quente?
semana.
Por que quente? Você tá querendo falar alguma coisa sobre
Ah,
alguns
não, não,
temas?
não. As
Ah,
notícias,
tá.
os highlights, as notícias principais, nada a ver com os patrocinadores.
Genial, Caio. A primeira notícia eu já estou jogando na tela aí, mas antes da gente comentar sobre a primeira notícia, eu queria falar para toda a galera que está assistindo aqui, queria agradecer todos vocês e pedir ajuda da galera aí para deixar um like aqui no nosso podcast, deixa um like que ajuda bastante a gente, compartilha nas redes sociais, que também ajuda e muito. E eu queria falar que eu estou de olho no chat. Então eu estou vendo os comentários ali dos 75% de FPS, estou vendo os comentários do Yuki, estou vendo os comentários do Andrew lá no Facebook. Então a gente está de olho em todas as plataformas, eventualmente uma pergunta, dúvida ou outra, a gente vai trazer aqui na tela para vocês.
Só
Então,
não flodar, hein, pessoal, porque a gente
sem flood.
tá dando ban na galera aí que tá flodando
O
que.
ADM ali é casca
O
grossa,
cara é
hein?
brabo.
Ele é brabo, ele não vai passar pano para vocês, não. Então, cuidado aí. Nossa primeira notícia é, inclusive, da nossa parceira AMD, que é o lançamento, como rumor, da RX 6600 XT. A AMD já estava há algum tempo saindo alguns vazamentos, algumas informações. A gente já esperava que essa placa de vídeo, muito em breve, ia começar a aparecer. E o lançamento dela, de acordo com os rumores, é agora para o mês de agosto, logo no
Olha
mês que
só.
vem. Um preço sugerido na casa dos 399 dólares. vou ser sincero, um preço um pouquinho elevado até, né, se você for ver, mas comparado com o mercado de hoje, a gente não, eu acredito que a gente não teve nenhum lançamento de janeiro para cá, que entrou no meio do caminho, que teve um preço, né, igual do ano passado, do ano retrasado. Todos os lançamentos vieram com preços mais altos do que a galera estava acostumada antes, né? Justamente pela fabricação de chips no planeta, sobre a pandemia mesmo, que prejudicou bastante as empresas, e outros problemas aí, né, que vem pelo caminho.
Importante é vir, Júnior.
É, o que eu vejo da 6600 ali, né, é que podia, talvez, ter algumas posições mais oficiais ali, assim, né? Porque a gente tá vendo muito rumor já.
É
rumor, rumor, rumor. Talvez agora seria o momento pra MD dar uma, assim, dar um oi aí e falar, ó, galera, é o seguinte, então, vai acontecer assim, a gente tá assado, sabe? Dar umas posições um pouco mais certas, assim, porque o mercado tá muito ansioso por elas, né? Tipo, cara, você vê a comunidade ali, todo vídeo tem pergunta dela, todo vídeo, né, cara?
Pessoal,
até porque a NVIDIA tá sozinha no mercado nesse momento, nesse sentido, né,
cara? É, nesse segmento, assim,
não tem ninguém pra
AMD,
bater.
É, a AMD não tava com uma frente, não tem nenhuma frente.
Não.
As placas de vídeo que ela até tinha pra brigar nessa área era 5500 XT, 5600 XT, mas as placas sumiram, uns 3 meses, que nem vê essas
nem
placas
vê.
De vídeo mais.
Exatamente. Né? Então, cara, hoje no mercado a NVIDIA tá sozinha aí. Talvez eu acho que é muito por isso também que o pessoal tá esperando, né? Vai que vem um preço novo, vai que vem um desempenho melhor, né? Mas, MD, contamos com você para dar mais notícias aí pra gente.
De preferência, inclusive, pro deles, tipo, faltam menos de um mês, né? Do lançamento. Ou um mês.
Ah, cara, geralmente lançamento de hardware, assim, o que eu vejo é que é meio na hora, né? Ah, vai lançar, daí a galera só avisa. Mas
existe lançamentos aí.
Vai lançou, é meio isso.
Tem alguns lançamentos que eles previam bem antes, né?
Uhum.
E tem outros que, meu, é uma semana para outra. Do nada, a NVIDIA resolveu lançar uma placa de vídeo. Né?
Cara, principalmente essas mid. Tipo, o que eles pegam muito forte é placa de alto desempenho, né?
É, que é lançamento de uma geração nova daí, né?
É que, tipo, é pra mostrar tudo que essa geração tem a oferecer, né?
Uhum.
Mas é só isso também, porque nas mid, as low-end mesmo, eles nem falam, né, cara? Tipo, aparece no mercado só assim, né?
Exatamente. A AMD até é muito disso, né? Porque a 6700 XT, por exemplo,
ela
não foi uma placa que teve um lançamento previsto gigante, todo mundo ficou falando. Ela do nada apareceu e falou, ó, tá aí, ó, 6700 XT, galera.
É bem isso mesmo.
Aproveita, né? Outra coisa, por exemplo, é processador. Né? Existem os rumores que vai lançar as versões XT dos Ryzen 5000. E a previsão é que lance muito em breve. A gente tá falando de um mês, dois meses pra frente pra lançar, de acordo com os rumores. Se esses rumores estiverem certos, a gente vai ter um lançamento também mais ou menos nesse padrão. Vai ser, chegou uma semana, duas semanas antes, ó, lançou o processador. O público mesmo, de maneira geral, eles vão ficar sabendo na data. Né? Porque é quando todos os youtubers geralmente já tinham recebido o processador, podem liberar o vídeo. Sai as notícias em todos os sites e o público em geral fica sabendo que foi lançado aquele processador.
Loucura, né?
Na verdade, pela lógica, né? Eu não sou especialista de marketing, né? Mas não seria mais legal, interessante, talvez você criar todo um hype antes, você fazer todo um trabalho, né? Talvez tenha as duas maneiras de trabalhar, né?
É que eu acho que, tipo, é porque tem geralmente essas marcas grandes, né?
Uhum.
Eles têm o período de pré-lançamento, o de lançamento, e daí depois o marketing geral que você faz, né? E aí, o que acontece nesses períodos de pré-lançamento ali, né? É que geralmente é muito dinheiro investido, cara.
Uhum.
Tipo, por exemplo, a AMD vai fazer um pré-lançamento de um processador. Cara, você tem que pegar e chegar para os maiores influencers de tecnologia do mundo e falar, bicho, ó, seguinte, no dia tal você libera essa informação, no dia tal você libera outra e tal, não sei o que, tal, tal, tal. Chegar para esses caras já vai uma grana ferrada, né? Porque o Linus, por exemplo, ou o Marcus Brownlee, esse pessoal aí que tem muita view, cara, eles não vão fazer nada de graça, né? Aí você já tem esse investimento que é grande, aí você tem investimento de produção de conteúdo da marca mesmo, aí você tem evento que você tem que organizar, aí tem muita coisa assim, cara, se for ver num lançamento e pré-lançamento, né?
Exato.
Então acho que é por isso que as marcas cuidam muito qual placa que vai, porque o mid, na verdade, do tempo que eu venho aí no mercado, digamos assim, né, do que eu presto atenção, o mid, na verdade, ele meio que se vende, né? Porque o topo vai lá e faz aquela propaganda ferrada, mostra tudo que a geração pode entregar, isso aqui. E o mid é o que eles chegam...
É o que todo mundo tava esperando.
Exatamente. Já, né? É o que todo mundo chega e fala, beleza, legal que a 3080 faz isso, mas e a 3060?
É, sabe? Exatamente.
Então, acho que é meio que isso. O Hudson mandou um super sticker.
Salve, Hudson. Hudson. Eu tinha fixado na tela ali.
Cá, né?
Ele mandou um super sticker ali pra gente ali. Ah, quem está participando aqui hoje também é o nosso amigo Daniel. Lembra que o Daniel é o nosso amigo motorista de ônibus lá que a gente estava aí
com o Daniel. O Daniel,
lá, que falou, está sempre participando aí junto com a gente também. O DHFPS também mandou promoções de Ryzen 5 mil, a galera tá de olho. Depois daquela promoção que rolou na Fragnite, do Ryzen 5600X por 1.399, o que a galera ficou louca na internet agora querendo promoção de Ryzen 5 mil, não tá escrito.
É verdade.
Não tá escrito, foi top. Mas tem que ficar de olho, né? De repente pode aparecer
de olho, cara.
Deixa eu pegar aqui a próxima.
Inclusive, a gente tá alertando isso todo o podcast, né?
Exatamente.
A galera vai ficar esperta aí, né?
Exato. Essa semana até, eu vou até dar um spoiler pra galera aqui, vai sair um episódio bem bacana, que eu e você gravamos sobre dicas.
É verdade.
A gente gravou um guia pra você montar um computador em 2021. Tipo, um guia dando dicas de peça, que você pode escolher. São opções legais, interessantes e viáveis, né? Pra dar um horizonte pra galera, assim, sabe?
O pessoal que tá direto perguntando...
A gente viu que tem muita dúvida ainda, cara.
Exato. Se eu não me engano, vai sair na quarta-feira esse vídeo aí. Então fiquem de olho. Hoje não. Na verdade, vai sair na quinta-feira. Esse vídeo aí. Então fiquem de olho no canal aí, que muito em breve vai ter novidade pra vocês sobre esse tipo de conteúdo.
A gente vai tentar cada vez trazer mais conteúdo informativo desse jeito pra galera aí. Porque, na verdade, a gente já tem muito conteúdo informativo, exato, cara. Tem muito, muito, muito. Só que sempre tem que estar renovando, né?
Tem que estar se atualizando sempre. Mercado de hardware, que nem a gente fala,
Toda semana ali alguma coisa nova.
Todo ano lança duas vezes, pelo menos, processador. Quando não é de uma marca, da outra, e vai intercalando. Né? Placa de vídeo é a mesma coisa, vai intercalando. Memória.
Você não pode fazer um manual completo.
Você não definitivo. Tem um geral, não. Né? Assim, né? Eu até comecei a fazer aquela série do guia de montagem, né? No nosso canal. E daí eu tive que fazer meio geral, sabe? Eu não posso focar em uma série de processador só da Intel. Eu tenho que fazer abrangindo geral, porque eu sei que daqui a pouco lançou a outra. Então eu tenho que fazer conteúdos que possam abraçar, né? Uma geração maior, assim, né? Digamos.
Mas sabendo que é de uma hora pra outra, né?
Exato.
O que muda as coisas? Os caras nem avisam que vão lançar.
É bem isso mesmo. É bem isso mesmo.
Nossa próxima notícia aqui, ó. O X-Screen, ele transformou um Xbox Series S em um portátil. Eu não sei se vocês viram que
cara,
ele fez mod,
cara. Eu achei animal, cara. Uh-huh. Porque aquela tela ali, tipo... Meu, é um negócio muito massa. Imagina você tá, sei lá, no, tá em viagem em algum canto, só tem uma tela extra que você pluga aí.
Exatamente.
E tá com o Xbox na tomada e tá funcionando. Eu acho
genial isso. A Sony com o PS1, isso lá atrás.
PS Vita. O PS Vita, lembra?
Não, era no PS1. Tinha uma telinha que você colocava ali e virava um portátil aí.
Nossa, eu nem tinha lembrado disso aí, muito bem lembrado.
Porra,
cara.
Velho, é real, né, cara? Não, mas, cara, a Sony, ela sempre tá à frente das inovações que deram errado e depois deram certo, né, cara?
Você pega, lembra tipo, do PSP?
Eu ia falar isso agora, meu, videogame portátil e tal, deu certo, assim, na época, né? E hoje em dia, tipo, jogo portátil é o que domina, né?
Exatamente.
Só que hoje... tem o da Nintendo lá, né, Switch? Que
o 3DS.
Tem o Switch hoje mesmo, né?
O único grande, assim, mainstream que presta.
Tirando os de celular, né? Porque hoje mobile, ele dominou, né? Free Fire, qualquer jogo aí que tem. Até depois a gente vai comentar sobre um jogo aqui.
Mas essa X-Screen é da Microsoft, né?
Não, é do Kickstarter. Cara, é bem interessante até. Eles conseguiram juntar 85K em dólar. 85 mil dólares. Bastante coisa.
Vou ser sincero, não achei bonito. Mas é funcional o negócio.
Cara, quem pagou ali é um nicho pequeno, é uma galera pequena.
Bem assim, cara, até a gente olha 85 mil dólares, assim, é bastante coisa. Mas se for olhar, por exemplo, cara, tem 200 milhões de pessoas no Brasil. Imagina 85 mil dólares dividido, sabe? Tipo, dá pra ver que é claramente um nichozinho ali, que nem você falou, né?
A galera que acha da hora, quero ter esse gadget.
É bem isso mesmo. Eu, né? Trouxa.
genial. Eu não vi como é que ele fez só o esquema das baterias. Eu não cheguei a reparar na matéria se ele tinha bateria.
Não,
eu acho que não tinha. Eu fui ler no projeto Kickstarter lá.
Sério. É que, cara, o Series S ele é mais de boa, assim, né? Tipo, o consumo dele é menor e ele é pequenininho.
Mas lá já não tá rodando aquele xCloud?
Boa pergunta.
Que roda até no celular os jogos do Xbox, que você paga aquela assinatura lá. Acho que lá tá rolando já.
É, daí não compensa, né?
Exatamente.
Mas tem uma galera que gosta. Né?
Não, tem isso. É verdade.
Os caras pagaram. Se eles pagaram, eles querem. Nossa próxima notícia aqui é sobre o Ryzen Threadripper, tá? Os novos Threadrippers estão chegando no mês de agosto. Também é outro rumorzão aí da nossa parceira da AMD. Nós já tínhamos comentado, né, que existia rumores falando de processadores aí que potencialmente poderiam ter 96 threads.
Aí tá 96
núcleos, na verdade. É. A gente tá contando história aqui ao vivo pra vocês. Todos vocês que estão aqui agora, deixem um like, porque a gente tá toda semana aqui, ó, contando história. Estamos a 15 pro News já aqui, escrevendo, cara, a história do Harvard
Brasileiro. A gente tá muito, muito Simpson, sabe? É. A gente fala tanta coisa aqui que eventualmente a gente previu tudo.
Os caras do podcast falaram que ia ter vida em Marte, não sei o quê.
Chutou, né? O que acertar?
Parando pra pensar por esse lado, a gente fala tantas possibilidades de rumores nas semanas que uma hora a gente vai acertar alguns e a gente vai poder fazer o corte só daquele lá e, tipo, nós previmos isso.
Cara, é só pegar aquele podcast que a gente fez do Elon Musk, que ficou viajando um tempão.
Tá ligado? Verdade. Tipo,
nossa, de merda que a gente falou ali, já pra...
É, a gente até falou, né? Ah, mas não era mais fácil talvez ele ir junto com os outros? Ele foi.
Ele foi.
E a gente vai contar a notícia hoje. Olha só. A gente tá à frente do tempo. Olha só. Até a gente tem um podcast de hardware. Veja só. É. Estamos à frente do planeta. Onde você vê um podcast de hardware?
É verdade.
Veja um podcast de
hardware. Nem o Linus tem.
É, olha só. Chupa o Linus. Deixa eu dar uma olhadinha no chat ali pra ver o que o pessoal tá mandando ali pra gente. Free Fire, você falou do meu Free Fire, o 75 FPS já mandou ali, tiltado ali.
A gente falou Free Fire?
É que a gente falou, né, que eu, no mobile pra rodar um Free Fire, etc.
Ah, tu falou?
Falei. Nem... Você vê que ele tá prestando atenção, né?
Eu não.
Olha só, gente.
No mobile eu lembro do Free Fire, né?
Será que dá pra levar numa mochila? Quem mandou que foi o Daniel. Será que dá pra levar numa mochila?
Cara, o Series S dá.
Sério?
Uhum. Cara, ele é muito pequenininho.
Caraca.
É assim, ó. Tipo, eu não tô nem brincando, ele é assim, ó.
Caraca.
Minúsculo.
Aham.
Uhum. É verdade,
faz sentido. Ele é muito pequeno. O X, que é gigantesco, mas ele, tanto que eu fiquei muito de cara quando eu peguei ele na mão a primeira vez. Porque eu olhei aquilo e falei, cara, né, é impossível isso aqui que eles fizeram. Porque tem um hardware muito bom e é um trocinho, cara, desse tamanhinho, assim, sabe? Pô, caraca. Muito massa.
Ficaria até peixe?
Não, é massa pra caramba.
Grandão, assim, pra colocar na estante, né?
Ah, não, fica bem mais legal. Aquele. Aham, porque. Como, assim, ele tem um design bem minimalista, né? Bem, assim, diferente do PS5. Ele segue uma linha bem minimalista, assim. E, cara, ele fica parecendo, sei lá, tipo. Um modem muito bonito, alguma coisa assim, entendeu? Um modem
bem bonito.
É, tipo, não, ele não te incomoda, entendeu? Tipo. Ele não é uma... Não, mas é, ele não é um acessório ali que vai compor o ambiente.
Sim,
mas ele se infiltra ali, digamos assim, no ambiente, sabe? Ele some dentro do ambiente, assim.
Foi infiltrado.
É. Ele fica muito bom, fica muito bom. Parabéns pro Microsoft.
O Pedro... Parabéns pela Microsoft fazer um negócio ali que parece um filtro de linha, né? Como de falar, né?
Como o Gabriel é um modem muito bonito. Eu falei um modem muito bonito.
Parabéns aí, Microsoft.
500 designers, né?
E o cara
300 caralho, engenheiros.
Aí. O melhor console do planeta. Design pensado para games. O cara olha...
Um modem bonito. Né? Um modem bonito.
Genial.
Podia ser um modem feio também, né?
O PS5 é um modem feio.
É verdade. É um design muito inovador e feio.
Cara, o PS5 é aquele inovador ultrapassado, sabe? Ele era inovador quando ele chegou. Daí daqui 6 meses você já olha pra ele
e pensa, meu, você
tá muito velho.
É tipo o New Beetle, não sei se vocês concordam, mas o New Beetle é um carro que na época era tão futurista, você olha hoje...
Sabe, aquela... A i8 da BMW, sabe?
É, tem aquela.
Meu, a i8 envelheceu muito mal, cara.
Sério, eu acho daorinha até ainda.
Hã? Você gosta da i8? Pra mim parece um Hot Wheels, cara. Aqueles Hot Wheels da série futurista, aqueles que eu nunca comprava.
Uhum.
Só comprava os do mundo real, sabe? Pra mim parece aquilo. Desculpa. Desculpa.
Não, desculpa, não. Foi eu que fiz?
Desculpa, seja lá quem é dono da Hot Wheels.
É. O Pedro Malta, ele mandou que salve, pessoal. Comprei uma 2060 na Pichal pra dar aquele up. Olha só, hein? Dando upgrade, hein? Bolado, vai rodar todo
mundo,
tranquilo. Deixa eu pegar aqui a nossa próxima notícia. Essa notícia aqui eu achei escamada, hein? 3.800 PlayStation 4 foram apreendidos fazendo mineração. Vocês acreditam nisso?
Isso é da hora, hein?
Por que toda notícia de mineração tem apreendido, descoberto?
Você tá querendo dizer que criptomoedas é coisa
não,
errada?
Não, é você que puxou a notícia aí, né? Os caras que estão agindo de má fé.
Cara, é o que a gente falou aquela vez... Aquela vez da mídia, né? Que tipo, eles colocam que vai dar view, né? Tipo, o que vai dar view é isso aí.
Aham. Quantos videogames? Tinha 3.800 videogame ligado ou ligado, foi apreendido?
Ligado,
a headline da notícia.
Imagine só, você tinha. Eles tinham um galpão, e nesse galpão tinha várias prateleiras com PlayStations ligados e uns computadores na frente que gerenciavam, acho que através de Linux, esses PlayStation, e estavam todos ali minerando. Os caras estavam utilizando o potencial.
É um pulo para estar minerando com geladeira smart.
Cara, é aquele negócio que a gente falou: os caras utilizaram o GeForce Now na nuvem para minerar. Como que não ia utilizar um PlayStation?
É bem isso.
É um pedaço de hardware. Tirou o software.
Será que o desempenho bom? Isso aí.
Cara, talvez não tinha o melhor desempenho possível, mas vai saber a quanto esse cara comprou. É PlayStation 4, que é um pouquinho mais antigo. Né? Às vezes, sei lá, na China, o cara foi, conversou numa fábrica, comprou um lote barato lá.
Pode nem ter comprado, né? Já que foi apreendido, pode nem ter comprado.
Mas não foi um desvio aí também, não?
Cara, tem muito isso, né? E fora que, tipo, sei lá, às vezes tem um consumo de energia, às vezes é mais baixo também, tem todo tipo de coisa, né, cara?
Exato. Verdade, então, tem tudo isso, a otimização, né? Daquele hardware. Pode ser, é verdade. Bem bolado. E a vantagem também é que o cara, ele pode colocar numa maneira compacta, né? Porque os videogames, de maneira geral, eles são mais compactos, com menos espaço do que as máquinas, com placa de vídeo, etc.
É verdade. Então,
dá pra tu enfileirar um trilhão.
Pois ali, cara, 3.800 videogame não dá nem perto de uma rig com uma porrada de placa de vídeo.
Tipo, 3.800, eu imagino, deve ser tipo quatro prateleiras, uma do ladinho da outra, assim, só, sabe?
Pode ser.
Prateleira daquelas padrão. Acho que dá pra você colocar uns 3.000 PlayStation ali, sabe?
Umas bem grandes, assim.
Aquelas prateleiras, acho que dá pra
você colocar. Tira carcaça, tudo, né?
Dá pra tirar a carcaça também. Porque
otimizaria muito espaço.
Carcaça ali é.
Dica não.
Acabou o PlayStation 4 do mercado.
Acabou o PlayStation, né?
Mas não, o PS5 já tem. No PS. Hã? No PS5 já não tem. Ah, verdade, já que o Júnior agora quer acabar com o PS4. Eu lembro que eles usaram o PS3, eu acho, pra fazer alguma coisa de. Um servidor pra cálculo de estudo. De alguma coisa de medicina um tempo atrás, quando ele lançou, porque o processador dele era muito foda. Aí eles compraram 900 lá e fizeram um servidor grandão, mesmo estilo.
Caramba, cara.
Ah, que legal, né?
Sim. Não sei. E aí eu acho que a maior parte dessas apreensões que a gente vê, essas coisas, às vezes não é nem pelo cara ser criptomoeda, ser alguma coisa. Mas é geralmente por causa de energia. O cara tá puxando de energia de maneira legal da rede. Daí os caras vão lá e aprendem por esse motivo, sabe? Porque você minerar não é proibido.
Não.
Você pode minerar, desde que você pague a tua conta de luz, né? Comprou o teu produto, pagou por ele, tem nota fiscal, tá minerando com a tua conta de luz certinho. Aí beleza, pode minerar, pode ficar
vontade. Daí não dá dinheiro.
Tanto dinheiro, né? Se bem que a bolha estourou agora, né?
Então, Mas, cara, mas eu acho que assim, se a galera que tá minerando há um bom tempo aí e tal, né? Tipo, conseguiu tirar uma grana esse ano já, sabe? Tipo, o bastante pra conseguir pagar uma conta de luz, tá ligado? Sim. A galera faz errado porque quer, assim, né? Ou, sei lá, às vezes tá numa região, né, cara, que é ver uma facilidade ali pra burlar qualquer coisa, né?
É igual quando a gente tava conversando naquele podcast com o Augusto lá, lembra? Que a gente tava comentando sobre a declaração das criptomoedas, etc. Nossa, o cara faturou 1.800% de lucro em cima do que ele investiu. Aí o cara vai chorar para pagar 18%, 15% de
imposto. Não faz sentido, de renda, cara. Não faz sentido. É bem isso mesmo. Cara, é sempre... isso a gente falou até no primeiro podcast com o Augusto, né? Sempre melhor você tomar o caminho de pagar tudo que você tem que pagar, fazer tudo que você tem para fazer. Cara, você ajuda a comunidade como um todo, porque você evita notícias como essas ficarem aparecendo por aí. E você ajuda você mesmo, porque a Receita Federal não vai te chutar.
Você pode gastar tranquilo.
Exato.
Fica adiante você ter o dinheiro e ficar escondido numa caverna.
Exatamente, entendeu?
Não adianta. Né? Tem que ter o dinheiro pra andar de Lamborghini. Andar de Lamborghini, estourar champanhe por aí, é pra isso aí que serve.
Isso aí, dá mil zero.
Né? O Hudson, nosso parceiro da FTAC, acabou de mandar aí, ó. Previsão para os processadores de celular chegarem ao nível de computadores atuais. Mandou 10 pila, hein? Pagou a nossa copa.
Aí sim. Valeu, Hudson. Pra cá. Valeu, Hudson. Cara, eu acho que já chegou, né? A gente tem os iPad Pro aí, que exato, já estão levando o M1 da Apple, né?
É, a Apple tá pegando pesado em cima do marketing deles, falando que o seu próximo computador, sim, não é um computador.
Não é um computador. Exatamente. Que, na verdade, cara, tipo, é o que eles estão tentando fazer desde o primeiro iPad, né? Tipo, de transformar o computador naquela ferramenta ali, né?
Eles estão tentando miseravelmente, né? É. Eles estão tentando.
Mas, cara, se você for ver, o mercado de tablet só funcionava a Apple mesmo, né? É, todo mundo morreu, cara. Só a Apple ficou no mercado de tablet. Uhum. É, assim, não tava indo bem?
É porque ela não é, né, tablet, né? É. O dela é um...
Cara,
é
eu acho que onde eles começaram muito foi no iPad Pro, que tinha aquela canetinha. Isso, que, tipo, tem uma função pro, isso, cara que vai trabalhar com criativo, design, isso, fotografia.
E eles criaram um nicho, uma necessidade no mercado e... Né,
é bem surfado, cara.
Se naquele iPad Pro rodasse o Photoshop igual roda no PC e no macOS, tivesse um teclado e mouse... Dá
acabou,
usar...
acabou. É verdade mesmo. E, cara, e querendo ou não, esses aparelhos têm sim um desempenho muito alto, cara. Você vai pegar ali os MacBooks que vieram com M1 ou os iMacs, tudo. Cara, bate de frente com qualquer processador da Intel hoje, né? Então tá bem, bem competente, assim, né? É, agora é esperar o M1X aí, né? Que talvez traga tragam novidades aí, né? E o legal do iPad é que a Apple tem um sistema operacional do iPad mesmo, né? Então, por mais que tudo se comunique ali no iPhone, o iPad, o macOS, até se pode transformar o iPad em outra tela, tudo e tal, né? É, a Apple tem um sistema dedicado para aquele aparelho. Então, você ainda consegue otimização em cima do processador, que já é muito bom, né?
Isso é muito bom. O sistema deles vamos esperar a resposta também do Windows agora, do Windows, né? E tem uma galera rodando no celular, Windows.
É, você viu, né?
BlackBerry, o celular antigão,
até. Exatamente. E a galera tá rodando de maneira geral. Assim, o que eu adiantaria pro pessoal é, cara, se você procura você tá falando de um processador de celular que vai atingir o desempenho de um computador, já acontece. Isso já tá acontecendo. Agora a questão é: será que os computadores, os processadores de computadores, vão parar a evolução aqui? Provavelmente não.
É bem isso.
Então, ao mesmo tempo que a Apple e as fabricantes de chips de celulares e mobile, etc., estão correndo atrás de melhorar o desempenho, as fabricantes de processadores, de maneira geral, também estão correndo atrás de melhorar o desempenho dos seus processadores. É. E as aplicações que a gente roda nessas plataformas, nessas CPUs, etc., ficam cada vez mais complexas, cada vez mais pesadas, né, mais possibilidades. Então, se torna cada vez mais pesado. Então, pode ser que o desempenho que a gente vê que hoje é maravilhoso do iMac com um processador revolucionário, daqui a 3 anos vai ficar totalmente ultrapassado e um computador vai conseguir rodar e talvez ele não. E ele vai ter que correr atrás de novo de chegar perto.
Mas será?
É. Exatamente.
Será?
Exatamente.
Mas já aconteceu com câmera... Digital, né? O fotógrafo vai querer me socar na cara. Né? Que aconteceu com câmera profissional e os celulares.
É verdade.
Tem fotógrafo que, tipo, eu não vou levar mais uma câmera profissional pocket, aquelas que são compactas, eu vou levar um celular muito bom que vai ser bem melhor pra tirar foto.
Bem mais fácil, né?
Leva pra evento, faz foto de casamento com um iPhone.
Mas é bem isso mesmo, cara. Eu, por exemplo, quando a gente vamos pra BGS, essas coisas assim, as fotos, quase 100% das fotos que a gente bate, a gente posta no dia que a gente tá lá, é tudo pelo celular, porque é muito mais prático. Você tem uma câmera boa, você vai ali, bate a foto, já tem os recursos de edição. Cara, a gente tem Photoshop Lightroom no celular. Você pode editar a foto da mesma maneira que você edita no computador, no mesmo Lightroom do computador. Então você edita a foto, faz da maneira que você precisa, você pode salvar o arquivo da foto em RAW, editar, postar, e é muito mais prático, é tudo na mão, entendeu?
Tudo bem.
A Samsung, ela fez uma vez uma câmera e smartphone, não sei se vocês chegaram.
Lembro.
Eu comprei uma. Comprou? Eu comprei uma branca. É uma câmera branca da Samsung. E era uma câmera e smartphone. Ela rodava Android, tinha todos os recursos de um celular, podia colocar um chip, mas era uma câmera.
Era boa isso pra época?
Pra época era boa a imagem. Só que daí, tipo, em 1 ano e meio, 2 anos, já tava ultrapassada a câmera.
A qualidade de imagem era boa, só que, cara, o sistema operacional da Samsung, tipo, ele ferrou essa câmera de um jeito.
É verdade.
Cara, é horrível. A gente usava na loja física, que usou durante algum tempo, né? Porque o que acontecia? Vinha muito cliente e a gente montava os computadores.
Sim.
E aí o cliente pedia: ah, você não quer postar uma foto do meu setup ali e tal, nas redes sociais de vocês? Uma foto minha junto com o computador, e a gente sempre fazia. E aí, cara, o que aconteceu foi que passou 6 meses e começou a ficar horrível, horrível, horrível. O desempenho, assim, só piorou. Piorou, até que chegou um ponto que não dá, ficou inutilizável.
Caraca. É aquele negócio que eu falo, a ideia é bacana, é diferente, mas a longo prazo se torna uma coisa muito nada a ver, ultrapassada. E...
Hoje em dia não faz mais sentido algum.
É, exatamente. E é igual, eu lembro que eu contei num outro podcast pra vocês, que eu tive uma época, eu tive um celular, que o nome dele se chamava Virtual DJ, era da Motorola, e ele tinha um negocinho de DJ, pra tu mixar, o negócio.
Mas você tem cada celular merda, Júnior.
Mas na época era super legal.
Diferente.
Mas depois, tipo, um ano e meio, você olha pro negócio e fala: celular.
Por quê, né?
Você é o tipo de cara que compra uma tela pra Xbox hoje.
A hora que eu vi a notícia ali, eu já fiquei pensando: putz, será que dá pra me fazer isso comprando uma daquelas telas que são portáteis, que recebem energia e vídeo através da conexão tipo C? Nossa, já pensei, não, dá pra pirar alguma coisa desse nível.
Mas, cara, é interessante isso, né? Tipo, na verdade. O que acontece hoje é que o mundo ele tá convergindo para as coisas ficarem cada vez mais uma só, né? Em vez de ficar cada vez mais separado, né? Então, tipo, é o que a gente fala, tipo, a gente já falou várias vezes isso nos outros podcasts. Os processadores ARM entrando no mercado de desktop mesmo, né? E notebook, a maior prova disso, de que o Windows 11 agora, né? Tipo, cara, tá todo mundo querendo. Transformar todas as plataformas em uma coisa integrada, né?
Digamos assim.
Porque, cara, é muito mais fácil. Pô, eu tiro uma câmera com o meu smartphone, já aparece essa foto ali no meu computador, já consigo puxar aqui no meu PC, dar uma editada na foto, jogo de novo ali pra pastinha do smartphone, pego o smartphone e vi no WhatsApp, tipo. Não tô dizendo que, meu, isso aqui é um processo, dá pra resumir em muito mais coisa, né? Mas tô dizendo, existem formas hoje da gente otimizar as coisas assim, sabe?
Exatamente. Ó, galera, quem flodar vai levar delete banzão aí, porque o nosso ADM aqui, ele é casca grossa, hein? Ele não vai deixar barato aí pra vocês, não. O Diego, ele pontuou uns detalhes aqui interessantes, até pra gente levantar, ó. É complicado, cara. Quando você paga o governo muito imposto, e não é pequeno o valor que você ganha, acima de 50k, entende, cara? O governo já engole demais. Acho que não seja algo tão simples. Ele tá falando sobre a questão do pagar os 8% do imposto de criptomoedas, mas, sabe?
50k em criptomoedas, 50k por mês.
Porque acima de 32 mil você tem que, por mês de movimentação, você tem que declarar, né? Em cripto lá. Então,
teoricamente, você tem que declarar tudo.
Exato.
Na prática, a gente sabe que não acontece, eles não vão cobrar, né?
Não vai.
Tem rolê de 32 lá, né? Que se eu, tipo, se não fizer, vai dar merda e.
Aí vai de cada um, né? Ele ali, pelo que eu entendi, ele tá falando assim, putz, ele tá colocando como? Nós já pagamos muitos impostos, por que nós vamos pagar outro? Mas se for pra isso, então pra esse lado, então beleza, então não paga mais imposto de nada, entendeu? O de cripto é só mais um que você vai pagar do monte que você já paga, entendeu?
Cara,
ele não vai ser o primeiro nem o último.
Exatamente, né? Isso, cara. Perfeito. Tipo, não, concordo muito contigo nisso. Tipo, o imposto já estava aí antes. Ele vai estar depois. Ele não vai deixar de existir porque você não tá pagando.
Exato.
Na verdade, o provável é que a receita te ferre porque você não tá pagando.
Aí você vai se incomodar.
Exatamente. Sozinho. Cara, não, e assim, né? o problema maior, né? Pô, às vezes o cara, por exemplo, antes da receita te prender, de fato, né? Geralmente ela aplica uma multa. Cara, a multa não é baixa, entendeu? É insano o negócio. Então, tipo, pô, você tá aí como pessoa física. Que nem o Junior tava falando, né? O imposto tá ali e você tem que pagar e pronto, e é isso. Então, cara, você tá aí como pessoa física, com risco de tomar uma puta multa por nada. Exato. Por que você vai fazer isso, cara?
Já tá ganhando dinheiro.
Já tá ganhando uma grana,
já tá lucrando com cripto.
Entendeu?
Beleza. É um dinheiro que tu não ia ter. Tá fazendo investimento, tá ganhando mais, paga o imposto, tem que pagar, vive a vida tranquila.
Como é que funciona esse 32? É tipo... Por transação, por ano, por mês?
Acima de 32 mil de movimentação, você tem que pagar.
Cara, você já ganhando 32 mil por mês também, parceiro. 32 mil por mês, né?
Exatamente. Pensa no dividendo que esse cara tá ganhando aí na conta dele.
Cara, e daí, assim, dá pra viver bem, dá pra pagar os impostos tudo, e dá pra, assim, não ser preso, não levar multa, entendeu?
32 mil dá pro cara sair, a gente colocou ali, sair do Brasil pro lugar, né, que você ganha,
ele paga concordou mais. Agora com a gente. Exatamente, cara, a questão é a porcentagem que eles escolhem cobrar, isso é verdade.
Com certeza, eu concordo contigo. Acho que
quanto menos, melhor.
Quanto menos, melhor. Só que se eu for ver, por exemplo, Em alguns... É que, na verdade, o imposto aqui no Brasil ele é tributado de uma forma muito estranha, né?
Uhum.
Mas a gente paga muito de um lado, pouco de outro, e as coisas acabam não compensando tanto, né? Mas você percebe que... a real é isso que a gente tá falando agora, que, cara, não vai mudar a porcentagem, entendeu? Exato. O imposto não vai deixar de existir. Então,
a não ser que tenha toda uma reforma, um trabalho, que vai mudar muitas outras coisas de maneira geral, aí vai mudar todo um negócio. É tipo que nem o... Qual que é o país lá que mudou agora que aceita cripto? É o...
Ah, era o Salvador,
é o Salvador,
né?
Isso. Eles mudaram todo o sistema de como funciona o sistema financeiro deles, sabe? Então eles mudaram todas as regras, como funciona, como que vai funcionar a aceitação, etc. Então tem, tipo, é toda uma reforma para poder aceitar aquilo ali, para mudar. E eu acredito que é a mesma coisa. Ah, vai baixar o imposto de cripto, ou vai tirar, e etc. Dá para fazer, mas daí você começa a ter outras coisas que você pode enquadrar naquele mesmo sentido daquilo ali que você queria.
É bem isso mesmo.
Aí por isso que tem que ter todo um trabalho de pesquisa em cima para ver bem certinho se dá, se não dá. Como fazer da maneira correta, né?
A tendência é piorar, né?
É.
A tendência é... Realmente. Tem um pouquinho de imposto agora, porque...
Exatamente.
Realmente. Eu puxar as notícias aqui, que a gente tava num assunto aleatório, paralelo aqui, foi parando. O Hudson, inclusive, mandou aqui pra gente, ó, que já tem gente rodando o Windows 11 no Xiaomi até. Próxima notícia aqui é que foi encontrado e parado um contrabando de 123 mil processadores, tá? Eram processadores...
Mil dólares ou processadores?
123 mil dólares, né, em processadores. Tá. E esses processadores, cara, eram processadores Intel Core i9 de décima geração, Core i5, Core i3...
Nossa, tinha dois Core i9 lá, então.
Genial. Aí o pessoal aprendeu, os caras estavam saindo do país com esses processadores, fazendo um contrabando, justamente porque tá em falta nos países deles, e aparentemente esses caras, eles tinham algum tipo de envolvimento, sabe, com venda, tipo de lojas, coisas assim, e eles estavam levando para outro país esses processadores, justamente para poder fazer a venda, porque tava escasso a venda lá, acharam um lugar que tinha, compraram de monte e iam levar para fazer uma venda mais barata. Sabe quando você vai na AliExpress e compra aquele teu Xeon lá por R$150? Olha aí, ó. Ele passou pela perna de alguém, o cara tava com os processadores amarrados na perna, assim.
Caramba, cara.
É bizarro.
Que doido isso, né, velho? Contrabando de hardware.
Exato, onde você pode pensar nisso aí? Deus, cara. Ah, mas se você considerar...
Tem que jogar os games de algum jeito.
Mas considere que placa de vídeo se tornou investimento, né? Quem comprou uma 3080 ano passado, pode vender ela 3 vezes mais cara esse ano.
Caraca, que surreal isso aí.
Se tornou investimento. A placa 3080 é difícil de você carregar no corpo, né? Quando você vai carregar 123 mil em 3080 carregado no corpo, é diferente, né?
É bem
simples. Já o processador é um quadradinho, né? O cara, ele encheu de fita nos papéis, uns negócios assim, foi rolando na perna.
Eu acho que aconteceu isso algumas vezes.
É?
Eu tô me lembrando de ter visto uma imagem de um maluco cheio de processador com fita no corpo.
Olha aí, ó. Outras vezes, então.
É
errado, mas acontece muito.
É coisa pra caramba. Agora a polícia vai ter que tomar cuidado, né? Tipo, a gente vai viajar pra São Paulo, no detector você não pode levar nada de, né, de arma, de droga, etc. Vai passar pra ele se tem processador aí, placa de vídeo, tem alguma coisa aí. Se tiver, pode deixar em cima da mesa ali. Não pode fazer contrabando.
Mas eu acho que hoje eles já devem ficar meio de olho nisso, né? Porque, tipo, isso é o que chegou na mídia, né? Agora imagina quanto contrabando a gente não vê, assim,
esse,
né,
é o cara? Que pegou, e os que não pegou.
E não só os que não pegou, mas, tipo... É. Imagina quanta coisa não passa pelo dia a dia desses caras que estão ali no negócio do aeroporto, né, cara?
Eu acho legal, tem uma série que eu assisto da Discovery, acho que é da Discovery, que é justamente sobre isso. É o dia a dia da alfândega nos aeroportos.
Uhum.
O que eles pegam de droga, de equipamento contrabandeado, de pessoa aleatória fugindo do país, de tudo que é tipo de coisa.
Então, isso daí é só a ponta do iceberg, né? Porque, cara, tem container viajando pra lá e pra cá com um monte de coisa errada lá dentro.
Cara, eu fiquei de cara, porque, tipo... Eles mostraram um dia lá que eles estavam fazendo uma operação para colocar um corpo no avião. E eles falaram que é mó normal você viajar num avião, você tá fazendo uma viagem de avião, e no porão do avião tem um caixão. Entendeu? Porque acontece muito, a pessoa morre em outro país, eles têm que ficar jogando de um país pro outro corpo, levando pra família. E vai em voos normais, não é em voo especial.
Tem...
Vai no porão, sabe? De um voo normal.
Tem produto que você importa, tipo, a gente importa como loja, ele vem em voo comercial.
Olha aí.
O comercial, normal.
Os caras vão lá e colocam. Tem uma operação diferente, né, pra você fazer
claro,
ali.
Né?
Mas ele vai no porão lá junto com os produtos.
Que doido, né, cara?
Com as malas. Eu giro, você não viaja meio de boa. Tem um defuntão lá embaixo.
Eles não têm um compartimento pra colocar quando alguém morre lá? Acho que tem, né? Dentro do avião.
Não sei. Acho que não. Eu acho que era um. Ele tipo, tinha um sarcófago de madeira que eles colocavam dentro.
Não.
Tipo, e daí amarrava ele nos negócios.
Quando alguém morre dentro do avião.
Ah, isso aí eu não sei.
Deve ter alguma parada assim.
Isso aí eu já não vi ainda como que funciona. Mas interessante, bom ponto. Vou pesquisar depois. Temos a notícia aqui também da Samsung lançando os seus primeiros SSDs, tá? Com PCI Express 5.0 já no início do ano que vem. Uhum. Então, no início de 2022, já vamos ter os primeiros SSDs da Samsung, que é uma das marcas, acho que tem bem renomada na área de SSDs, né? E vai lançar as suas unidades 5.0. Foco não vai ser game, o foco vai ser empresas. Alta velocidade, possibilidades de capacidade de armazenamento, então vai suportar vários e vários terabytes, vai ser no formato M.2, mas já no padrão PCI 5.0. Assim como a gente já tem no padrão 4.0 e é extremamente rápido, então pode esperar algo absurdo do 5.0 também.
Você acha que, tipo, vai... Assim, acho que a gente já conversou isso alguma outra vez, mas você acha que tem algum impacto real, assim?
Em games, você diz? Assim, ou de maneira geral? Pro
dia a dia do cara, qualquer coisa.
Pro dia a dia, eu acho que não teria muita diferença. Uhum. A gente tá falando da mesma coisa de um cara que joga, ficar pensando se ele deve comprar um SSD de SATA 3 de 1 TB ou um SSD de M.2, 5.000 MB de leitura pra jogar.
É verdade. Entendeu?
Vai ter diferença? Vai, mas em coisas específicas. O cara que joga, utiliza no dia a dia, é SSD.
Uhum.
É mais rápido que HD. Tá funcionando perfeito, vai estar rápido pra caramba.
É igual comprar uma TV 8K, né?
Exato.
Cara, o dobro da 4K, tá.
É, exatamente.
É bem isso mesmo,
Tipo, que conteúdo que você vai rodar ali que vai te entregar real diferença perceptível, né? Muitas vezes não existe esse conteúdo, você não vê a diferença prática.
Cara, de paisagem.
É bem isso mesmo. Cara, mas eu acho que a Netflix que entrega 4K ainda só é o máximo, né?
É. 4K é o máximo. E nem é em todos os conteúdos.
Não
é todos os conteúdos deles que são em 4K. E ainda assim, tudo depende da conexão, né? Depende da conexão da sua internet. Sua internet tem que ter uma conexão razoável pra você poder... Não é nada de absurdo, mas tem que ter uma certa conexão pra você ter o 4K verdadeiro numa Netflix, né? Mesmo assim, não vai ser o 4K perfeito, porque é streaming, né?
Sim.
Então você acaba perdendo alguma coisa de qualidade ali.
Normal, né?
De maneira geral, eu acho que é importante, sim, ter o 5.0, daqui a pouco 6.0 e chegar às maiores velocidades. Por quê? Porque a tecnologia não pode parar. Com a chegada de outras tecnologias, mesmo que você não vá utilizar o 5.0, é importante que tenha ele, porque daí começa a baratear as outras tecnologias anteriores. Então daqui a pouco vai ter SSD SATA 3, que já é barato hoje em dia, ficando mais barato ainda. Daqui a pouco os PCI 3.0 vai ficar mais barato ainda, os 4.0 vai ficar muito mais barato, e vai ficando difundido uma velocidade maior, uma qualidade melhor de produtos para o público mainstream, de maneira geral, que às vezes não pode gastar muito em uma unidade como uma 5.0 com esse lançamento. Né?
Uhum.
Então, mesmo que às vezes você olhe assim, não vale a pena, não vou utilizar um 5.0, ele é importante ter os lançamentos no mercado, porque se você não tem os lançamentos no mercado, você não consegue ir difundindo novas tecnologias e deixá-las acessíveis à maioria das pessoas, né? Júnior para presidente em 2022.
Concordo com o Júnior.
É isso aí. Deixa eu ver o chat aqui que a galera tá mandando. Daqui a pouquinho, galera, eu vou começar a pegar algumas perguntas aqui aleatórias do chat, tá? Vamos só encerrar aqui as nossas notícias, que daí a gente dá uma olhadinha no chat aí para vocês, vai separando algumas das perguntas. Próxima notícia tá na tela aí pra vocês. Mineradores, eles devendem. Eu escrevo tudo errado ali na chamada, é devendem. Eles vendem RTX 3060 por $270.
Nossa.
Os caras estão vendendo barato já na China, porque como teve as proibições, as sanções para mineração. Como é que eu vou dizer? Os mineradores pequenos, aquela galera que comprou 3, 4, 5, aquele vídeo, os caras não tem o que fazer. Eles se desesperaram, vão vender as placas, vão desovar tudo no mercado. Os mineradores grandes, que ganham realmente muita grana, é profissionalmente que eles trabalham, esses caras botaram em container e estão indo para outros países. Né? Mas essa galera que ficou desesperada, que tinha comprado 10 3080, 10 3060 para minerar ali e ver o que dava até ano que vem, essa galera ficou desesperada, não, e não tem o que fazer, né? Porque é diferente dos caras que estão trabalhando com a mineração, esses caras que entram mais pela esportiva, pela especulação e curtir um boom da mineração ali, eles, pô, tem uma casa fixa, tem uma família lá, né? Como é que você vai largar tudo por causa de 10 placas de vídeo? Não faz nem sentido,
é
né?
Bem isso mesmo.
Aí o cara tem que vender, e a galera tá vendendo mais barato do que o preço de mercado dessas placas de vídeo. Caramba. Que hoje roda na casa dos $400 já.
O AliExpress vai estar cheio de 2060.
Exatamente. Uhum. É, a galera tem que ficar de olho também de como foi minerado com essas placas de vídeo, né? Quais foram os cuidados que tiveram com essa placa de vídeo. No podcast que a gente fez com o Ronaldo, né? O Ronaldo explicou bastante de cuidados que a galera tem que ter, de não forçar muito no overclock. Falou que, às vezes, a pessoa fala, ah, a memória não vai estragar com overclock. Beleza, não vai, mas o controlador estraga.
Uhum.
Né? E
Ele mostrou.
Meu, ele mostrou, ele pegou queimado.
Zoado, né? Queimado,
assim, amarelado, né? Lembra que ele ficava amarelado? Então é um chip que queima mesmo, né? Conforme vai passando o tempo. E depende do uso que você vai ter, né? Agora, se você cuidar, ter uma refrigeração legal, não abusar de overclocks e coisas desse tipo, você tem uma longevidade maior, é um kit mais confiável. O problema é saber como o cara cuidou, né?
A dúvida, não cuidou.
Exatamente. Uhum. Você não tem um contrato inteligente da vida real pra você saber, né, que ambas as partes vão cumprir seus papéis ali, né? E tá falando a verdade, né? Então fica a dica aí pra galera. Fiquem ligados nessas placas de vídeo aí que vão comprar mineradores aí. Tá na tela a nossa próxima notícia, agora entrando um pouquinho pra dentro dos assuntos de games, tá? Lego Builder Journey. Cara, eu não estava ligado nesse game, eu não sabia do lançamento dele. É um jogo que passou totalmente fora do meu radar e eu fui ver os vídeos agora pra ver ali o game. Realmente é divertido, cara. Eu só acho que ele veio na plataforma errada, na minha opinião. Ele é um game que veio pra PC,
uhum.
Tem tecnologias Ray Tracing embutida, então ele é aquele Ray Tracing Simulator pra mostrar todos os níveis de tecnologia, né? E você joga, ele é super divertidinho, ele tem aquela pegada de... Como que é o nome? De ASMR, sabe? De barulhinhos gostosinhos, que fica, tipo, encaixando uma peça na outra, tipo... sabe? Então ele tem aquele silêncio, aqueles barulhinhos dos movimentos, e você vai passando um boneco de Lego por diferentes mapas, e você tem que ir solucionando o caminho dele com peças de Legos que tem espalhada pelo mapa.
Uhum.
Então tu vai, literalmente, fazendo a trilha para ele poder passar o caminho dele, numa imagem bem bonita, com o Ray Tracing. Só que assim, eu fiquei pensando, cara, esse jogo não é o jogo que eu vou sentar na frente do PC para jogar. Agora, se ele fosse no celular, seria o jogo que eu colocaria o meu fonezinho, deitaria na cama e ficaria ali jogando, porque aquele negócio...
É, pode ser, dormir, é verdade, sabe? Mesmo.
Faria muito mais sentido.
Mas tem pra console também?
Hã? Tem, pior que ele vai ter
console. Console da hora também.
É. Mas eu vejo muito mais, na minha opinião, né? Assim, muito mais futuro se ele fosse pra celular. Sabe? Porque esse seria o jogo que eu deitaria na cama antes de dormir. Ficaria jogando, é um jogo calminho.
Uhum.
A movimentação dele é básica, então é tipo com o dedo, né? Um clique. Tu pega a peça daqui, joga pra cá, bota lá. Então é uma movimentação extremamente simples pra um celular.
Uhum.
E com os barulhinhos, tudo, meu, ajudaria super a dormir.
Cara, eu acho que saiu na época errado isso aí, porque.
Pode ser. Talvez no boom do ASMR, né?
Cara, quanto tempo atrás que a Lego era pra ter feito um jogo de Lego de verdade, né?
É, pois é, né? Mas, cara, interessante essa proposta, cara, né? Interessante.
Eu achei bem legal. Foge um pouco do padrão, né? Que a gente vê do comum, né? Que é só o jogo de guerra, só o jogo de tiro, só Battle Royale, só não sei lá.
Mas tem um movimento de jogos contemplativos, né? Tem.
No
mercado. Da hora.
Esse seria um game mais na pegada artística, né?
É.
Né? Um negócio mais...
Tem aquele próprio Journey do PS4, acho que era, não sei se o cara, tipo, só você andando, aí você encontra pessoas, tipo, que tá fazendo a jornada delas também, você não consegue conversar diretamente com elas, mas elas te ajudam, tem umas paradas.
Que massa, cara. Eu acho que tava faltando um pouco isso também no mercado, né? Porque as grandes, as EA, Ubisoft da vida, que nem o Junior falou ali, né? É, 80% Battle Royale e 30% Assassin's Creed, né?
Mais do mesmo, muito, né?
É real, cara. Dá dinheiro, né?
Daqui uns dias eles vão fazer um Assassin's Creed Battle Royale em cross com Battlefield.
Já deve estar falando, seja.
É. Vai ser aleatório total, assim, o game que eles vão lançar. Nossa próxima notícia também envolve games, tá? Que é Super Mario 64 foi vendido lacrado por $1.56 milhões. Uma unidade de um game lacrado. Aí você pensa assim, incrível? Nem tanto. Talvez eu coloquei essa notícia aqui mais para saber da opinião de vocês, sabe? O que vocês acham e tem um limite para quanto você pode gastar em uma coisa? É tipo, é um game lacrado, é um game antigo, histórico? É. Pode existir um valor sentimental ali? Talvez, mas vale $1.56 milhões?
Cara, eu acho. Eu
pode falar, cara, desculpa. É mais pra gente refletir,
cara,
mesmo.
O colecionador paga, né, cara?
O dinheiro é seu, vale, né? Assim,
né? Não, mas. É porque foi de colecionador, né? O cara não vai comprar pra jogar.
Normalmente
ou pra vender mais caro depois, né?
Não.
Carta de Magic, carta de Pokémon, vale pra caramba também.
Eu vi uma discussão sobre isso, justamente sobre os NFTs, que tem uma pegada muito assim, né? De você criar uma coisa aleatória e vender lá. Não é aleatória, né? Tem arte, ele tem tudo. Mas a questão que eu tava lendo era justamente sobre isso. É de você pagar uma coisa com um valor sentimental grande, etc., mas ela não tem uma utilidade no mundo real, uma coisa, sabe, assim, ela não tem um porquê sabe? É, é só o sentimento mesmo, sabe? Aí que entra aquele negócio que a gente tava comentando há um tempo atrás até, da lavagem de dinheiro, sabe? Que, às vezes, essas coisas, esses tipos de arte, esses objetos, esses NFTs, podem ser utilizados, talvez, para lavagem de dinheiro. Entendeu? Você aí, cria...
Que coisa de criptomoeda e é coisa de bandido.
Bateu uma foto dessa tampinha. Uhum. Cria o NFT dela. E aí você precisa, sabe, passar de um lugar para o outro, não sei quantos milhões de reais. Você cria o NFT dela e cobra isso. Aí você avisa o cara que vai te mandar. O cara vai lá e compra. Por P2P isso aqui, te paga os milhões de reais. Teoricamente, tá limpo o dinheiro, entendeu? Você fez uma compra de uma maneira legal.
Cara, lavou dinheiro
com... Não, é isso. É justamente para a gente raciocinar e pensar nisso, sabe? Que é uma matéria que eu tava lendo justamente nessa pegada. Muito valor agregado a coisas que não têm, sabe? Certos propósitos e valores agregados àquele produto mesmo, sabe? Ele não é um produto que tem uma função, sabe? No planeta, digamos assim. Sabe? É uma fita ali. É. E lacrada com plástico em volta. Talvez se você imprimisse uma em 3D e deixasse um lacre por fora igual o original, o cara ia olhar aquilo e achar que tava com a fita do Nintendo, porque ele nunca ia abrir aquele lacre e ele tá com uma impressão 3D dentro daquele lacre.
Sim. Entendeu? Cara, é que eu vejo assim, quando a gente começa a falar sobre a função das Sim. coisas, de fato, né, a gente percebe como, na verdade, a maior parte do que a gente produz não tem função, né? Você pega, por exemplo, por que que... você precisa de um microfone tão... Por que você precisa de um microfone de 5 mil reais para um podcast, sendo que um de 150 já funciona?
Sim.
Sabe? Por que você precisa comprar uma obra de arte se é só uma moldura e um monte de tinta, sabe?
Sim.
Tipo, por que você precisa... A real é que a gente não precisa das coisas. Tipo, a gente não precisa de uma roupa bonita. Mas é algo que te faz sentir bem. É algo que... te traz prazer de alguma forma, né? Uhum. Eu acho que o ser humano, ele, assim, né? O que entra no papo...
Mais, né? Viajando.
Viajando. Assim. Mas eu acho que, tipo, a gente acaba carregando um pouco disso, desse sentimento. Primeiro, o sentimento de nostalgia que deve estar envolvido, Sim. né? O que aquele sentimento representa pra você, né? Então, cara, pra gente é só uma fita, mas pro cara que comprou, às vezes... Pô, às vezes não é, entendeu? Às vezes
é a milestone da coleção dele.
É, cara. Exatamente, cara.
Preciso daquela fita.
Exatamente.
Ou vai ganhar dinheiro com isso também, né?
Isso, né? Cara, quantos milhões não rolam no mercado de arte? Tipo, a maior parte das vezes o dinheiro nem vai pros artistas, entendeu? Uhum. Você pega, tipo, as obras mais caras que tem, cara, são de artistas que já morreram. Então...
Exatamente. É verdade, né?
Então, cara, não é o artista em si, muitas vezes, que fica com a grana, né? Uhum. Mas eu acho que a gente questionar a A gente tem que... Inception, né? Uhum. A gente tem que questionar...
O nosso questionamento.
Questionar a crítica, a função das coisas, né?
Sim.
Porque, cara, qual que é a função de um relógio hoje em dia? É. Não tem função, mas eu gosto de usar.
Eu teria que sair aqui de mim, aqui atrás de mim, olhar pra mim mesmo e falar... Júnior, qual a função de você criticar esse cara por estar comprando aquilo lá?
Exato.
Vai fazer alguma diferença na tua vida?
Não faz, sabe?
Vida que segue.
Exato. Mas eu acho que... É claro que é importante a gente... ter um Sim. olhar crítico sobre essas coisas, né? Pra gente ver também a forma como a nossa sociedade se comporta, né? Uhum. E ver como várias coisas que, assim, não trazem um benefício pro todo, tem um valor muito grande, né?
Sim.
E coisas que talvez tragam um benefício pro todo já não tem um valor tão, tão forte assim. Mas
eu vejo muito... Desculpa. Eu vejo muito parecido com isso a pegada do Bill Gates.
Aham. Uhum.
Sabe, que ele era o homem mais rico do mundo, e daí ele tinha todo aquele dinheiro, mas ele, beleza, não vou gastar só comigo, então ele tem vários projetos sociais, de ajuda ao mundo, etc. Porque ele falou, tá, eu já sou o homem mais rico, mas e aí, é só isso? Entendeu? Aí ele começou a ajudar outros projetos, fazer outras coisas.
Eu acho que, cara, dá pra entender por que que atribuíram um valor tão alto numa fita dessa, né? Eu acho que se o cara que pagou, com certeza, pra ele vale muito essa grana aí.
Sim.
E é isso, cara. É o sentimento que a gente atribui àquilo, né? Na verdade, a gente fala sobre o valor atribuído a esse tipo de coisa, mas tudo é... Não cresce essa garrafinha na natureza pra gente saber, sabe? essa garrafinha na natureza custa 5 reais. Não, isso aqui é artificial. Tudo que existe à nossa volta, a gente atribui o valor a isso, né?
Sim.
Então, da mesma forma que a gente atribuiu um valor alto a uma obra de arte, a gente atribuiu um valor alto a essa fita, um valor baixo...
Foi no Japão, então, pô. Esse cara é muito maluco, Mário.
Não duvido mesmo que seja já. Vamos lá, o Diego aqui, ele mandou. O Diego mandou. As pessoas que gastam de luxo pagam muito por exclusividade. É uma diversão deles. Sentem-se diferenciados por ter peças exclusivas.
Ah,
realmente isso. É mais para um gosto, um ego, um luxo seu.
Essa camiseta da Supreme lá, que é tipo $1,000, porque tem 10 e é igual uma camiseta de $2.
Sim, exato. Exatamente, cara. Exatamente.
Tem muito disso aí também.
O tijolo da Supreme.
Ainda com o tijolo no pescoço. Uhum. Meu tijolo. Aí chega lá e constrói uma casa com tijolo.
Casa da Supreme.
Próxima notícia aqui é sobre o Battlefield 2042, já que o Gabriel curte bastante esse jogo, adicionei aqui, inclusive, ó. Vai trazer mapas clássicos dos jogos nas versões
legal,
antigas.
Né, cara?
Então vai ter mapa do BF4, do BF3, do BF1 mesmo. Vai ter de vários Battlefields e eles vão trazer dentro desse novo Battlefield.
Legal, claro que
remasterizado, em versões mais novas, modernas, né? Mas vai ter os mapas antigos pra gente bater aquela nostalgia, né?
Cara, eu não cheguei a olhar bem certinho essa notícia. Você tem quais são os mapas que vão sair?
Eu não tenho todos.
Deixa eu ver aqui.
Eles nem liberaram todos ainda, Gabriel. Não, eles não liberaram todos. Vou até pegar aqui, ó. Cadê? Ó, eles têm uns 3 mapas aqui que eles já colocaram. Mas vai ter outro, provavelmente, que vão sair ainda. Não vai sair isso, não.
Isso aqui. Cara, eu acho bem interessante. A DICE é muito legal por conta disso, né? Eles sempre trazem algum fanservice ali, né? Tipo, pegar mapas de outras versões e puxar e colocar um negocinho aqui, outro ali, sempre fica muito legal, né? Sempre no BF3 mesmo, eles trouxeram vários mapas do. Tem uma DLC que são mapas do Battlefield 2, né? Então é muito massa, cara. Pra galera que é fã da série, acompanha muito tempo, assim, é um serviço bem legal. Assim,
olha, eles falam, a própria EA, ela fala que esses mapas, essas DLCs, são como uma carta de amor aos fãs.
É, que legal.
Sabe? Então, tipo, a nostalgia, todo mundo que curte a série e tá ali sempre
esperando. Isso funciona muito bem, né?
Claro.
Porque a VCS aí, que você tira os mapas clássicos, os caras ficam pirados.
É, né? Exatamente.
Tem vários jogos. Tem o CS, tem o Dust 2, tem o Italy. São vários jogos diferentes, né?
Exatamente. Um dos mapas é o Zona de Perigo, tá? Eu não conheço pelo nome, não lembro. Eu não coloco nenhum mapa assim, sabe, por nome, em verdade. Eu lembro por parte, sabe? Por exemplo, você me fala bem assim, Junior, qual mapa que você mais gostava do Battlefield?
O Zona de Perigo é o modo de jogo.
Ah, tá.
É o
Battle Royale. Battle Royale. Por exemplo, você fala, Junior, que jogo, que mapa que você gosta do Battlefield? Pelo nome eu não sei, mas eu lembro de características do mapa. Então, por exemplo, eu gostava muito daquele mapa do Battlefield 3 que tinha nos containers, que tinha
lá. É animal esse mapa.
Então, pelo nome eu não lembro, mas eu sei certinho o que eu fazia, qual era o mapa, sabe? Eu tenho a minha preferência.
Cara, eu só queria jogar um Loser Kennels ali, Team Deathmatch no BF 2042. Fica a dica aí.
Ó, o Matheus, ele perguntou aqui lá no Facebook se começou agora a live. Não, a live já começou há 1h07, tá? E a gente tá quase terminando as notícias, a gente já vai dar uma olhadinha nos comentários que vocês mandaram, responder as dúvidas da galera. Vamos pra nossa próxima notícia aqui, que é bacana pra caramba. Eu que sou um usuário aqui de Samsung, né?
Opa.
Galaxy S22 é pra sair em janeiro.
Legal,
e com uma câmera de 200 megapixels.
Caraca.
Olha só, chutou o balde. Jogou na cabeça da galera.
Isso aí pra mim já tá só... poeira o vento, né? Porque os caras 100, 200, 400, 500, daqui a pouco...
Tá um overkill ferrado, assim, né, cara? Tipo, meu, tá...
Eles já mataram o iPhone faz tempo. O iPhone não vai morrer, infelizmente. Então,
sim. Só que daí entra uma questão que eu acho muito importante de frisar, inclusive tem a ver com o iPhone, que é, de que adianta muitas vezes você ter o melhor hardware, o melhor conteúdo, o melhor não sei o que lá, se todas as maiores plataformas que o público utiliza de maneira geral, nas plataformas, ele não é otimizado pro teu aparelho. Eu vou dar um exemplo. O que a gente teve que fazer esses dias para os TikToks aqui na Pichal? Não teve que comprar um iPhone?
Uhum.
Porque o TikTok fica a imagem melhor no iPhone mesmo.
Não era a imagem aqui. A gente faz live, aí a sincronização ficava melhor ali pro que a gente viu.
Não, mas então, você pega o Story, por exemplo.
Instagram,
isso quer dizer, no Instagram. Também. Você vai fazer um Reels, um TikTok, um negócio assim lá dentro do Instagram, de maneira geral. Você faz com o iPhone, a qualidade de imagem dele é muito maior.
Uhum.
É absurda. E mesmo você pegando no mundo real o iPhone e o Samsung colocando um lado do outro, você vê que a imagem do Samsung tá melhor. Mas daí quando você exporta para dentro do Instagram, pronto, acabou. A imagem fica horrível. Fica meio pixelada às vezes, sabe? Uhum. Você vê que perde muita qualidade.
É compressão, né? É coisa de software, né?
Algoritmo, né? O algoritmo deles de compressão lá é, sei lá, otimizado para Apple.
Porque no... Você pensa bem, né? Eles têm que fazer o Instagram funcionar muito bem em quantos celulares tem no iPhone agora? Quatro.
E um trilhão de celulares Android diferentes, né?
Tem, cara, é muito, né, cara? Um quadro de geladeira, tá ligado? Uma imagem pro Instagram, então.
Mas eles deveriam fazer igual tinha antes, tá? Eu, na última versão do Android, não tem mais. Pelo menos eu não encontrei. Se alguém subir aí e comentar. Tinha uma opção na própria... Na câmera original do dispositivo, do celular, que tinha uma opção que era modo Instagram. E quando você filmava por dentro do modo Instagram, ele jogava por dentro do Instagram a filmagem com qualidade boa. Uhum. Só que sumiu essa opção, não tem mais. Então agora, ou você filma direto na câmera e posta e perde qualidade, ou você filma direto pelo Instagram e perde qualidade igual. Uhum. Então não tem mais esse modo, não sei porque eles tiraram. Talvez questão contratual.
Você que tá usando os Galaxies aí há um bom tempo, você acha que para quem vai trocar de celular agora, compensa, o S22, digamos aí, né? Compensa esses celulares novos da Samsung, assim? Cara, tipo, o sistema tá bem otimizado, como é que tá? Porque eu lembro que a interface Samsung era o maior problema dela, né?
Sim. Hoje eu te falo, ela é limpa, pelo menos assim, eu uso a linha Galaxy da Samsung, vai fazer uns 5 anos, mais ou menos. Então eu peguei S8, mudei pra S10, e mudei pra Note 10 Plus, e para as últimas gerações também, vai indo. Cara, é bom pra caramba, o sistema flui, etc. O pessoal fala que depois de muito tempo começa a dar travamento, coisa desse tipo. Eu, particularmente, eu nunca tive. Eu tenho o Note 10 Plus, por exemplo, vai fazer 2 anos, quase. Eu nunca precisei formatar o celular, nunca. E ele funciona perfeito, eu abro todos os aplicativos, funciona, abre tudo rápido, é tudo perfeito, nunca tive problema. Aí, se tem outras pessoas que às vezes têm algum problema ou outro específico, né? Vai do uso, talvez, de cada um. Mas eu, particularmente, Junior, nunca tive problema. Então, eu posso recomendar, pelo meu uso, pela minha experiência. Eu uso minha experiência, nunca tive problema e recomendo.
Massa.
Recomendo. Samsung, manda um aí, ó.
Mas legal mesmo, cara. Eu gosto.
Agora eu fico pensando nas possibilidades de utilizar 200 megapixels de câmera.
Pô, deve ser um negócio absurdo.
O S21 já tinha aquela função de você filmar em 8K e você tira um print que tá numa foto, tipo, você dá um stop ali e pega uma foto no tamanho real, super focada, super nítida. Da hora.
Tem aqueles modos de... Eles lançaram, vai fazer 1 ano e meio, 2 anos já, os modos de vídeo com efeitos em tempo real. Então você pode ter efeitos em vídeo em tempo real, tipo de desfocar o fundo, de colocar em preto e branco, glitch. Mas isso aí
iPhone tem também isso aí. Faz
não,
tempo
isso já. Que eu falo. Tem depois. Foi lançar primeiro no celular da Samsung, o lançamento deles.
Foi nada.
Galera, no chat, vocês sabem que foi. Outro modo legal também que foi nele é gravar com todas as câmeras ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você dá o track, ele grava com todas as câmeras ao mesmo tempo, pra frente, de trás, etc. E depois você pode escolher qual que você quer, como se fosse um modo diretor, sabe?
Ah, eu sei.
Aí você seleciona qual que ficou com a melhor abertura, a melhor luminosidade, etc. Tu vai editando e modificando, sabe? Então é isso aí, Galaxy S22. E a nossa última notícia aqui é sobre o Elon Musk, não poderia faltar, né? Falou sobre mineração, tech, games e hardware. Tinha que ter uma pitadinha de Elon Musk, né? Ali no meio, né? Elon Musk, ele comprou uma passagem para ir no foguete da Virgin ali, já, de maneira geral.
Já tava ali a piada.
tava a piada ali já, né? Ele comprou uma passagem para ir no foguete da Virgin. Para quem não conhece, nem eu conhecia muito bem ela, tá? A gente vem falando há uns 30 podcasts aqui sobre a briguinha do Elon Musk e do Jeff Bezos, né? Sobre os foguetes dele lá, e um e outro e outro, e de repente quem foi antes de todo mundo foi esse cara. Ele simplesmente pegou o foguete dele.
Da Virgin Airlines?
Foi lá, produziu o foguete dele, subiu, foi embora.
Os caras estavam brigando ali.
Exato. Aí, meu irmão. Ele fez funcionar o negócio. E não só fez funcionar, como abriu o interesse também do Elon Musk, que foi lá e comprou a passagem dele para voar no negócio.
Os caras têm uma puta estrutura também, né? Companhia de...
Exato, a gente fala, né, brincando assim, né, uma companhia, né, o cara inventou de ir lá, não, foi, né, era um negócio planejado. A gente tá por fora porque não é uma notícia que saiu muito por aqui, né.
Aqui também deve ter sido um processo muito mais fechado, né.
Sim, sim.
Coloca uns foguetes a mais aí no avião e vamos pra ver até onde vai.
Então, e foi louco porque o foguete dele é tipo uma navezinha, sabe, um planador, esse negócio, com um motorzão atrás, então ele subiu pendurado nos aviões. Aí ele chegou em certa altura, os aviões soltou ele, ele ligou o foguete e fez, ó, subiu. Caraca. Foi embora. Tipo, bem que coisa massa. De filme, sabe assim? Falei, caraca,
da hora, mais da hora do que o do Elon Musk, hein?
Sim, muito legal.
Ele foi pra copiar?
Certeza. É, no mínimo ele foi pra espionar como é que é dentro.
Ele vai com óculos, um bigode falso. Assim,
vai com o Neuralink ali já, né? Pronto pra controlar e assumir controle da nave e roubar. Sai, desvia a rota e vai embora.
É vantajado de Borat, né? O... Cara, mas
aí daqui a pouco passa na China o objeto, daí vem o carinha da Marinha filma lá, vai falar, achamos um OVNI, imagens confirmadas, né? Não vai saber o que é aquilo lá, né?
É bem disso.
Mas é bem isso mesmo, cara. O... Mas eu tava vendo ali o até o presidente da companhia também, o dono, sei lá, o de Richard, não sei o que lá, foi na viagem também. Caraca. Então, cara, foi um negócio bem massa mesmo. Eles só estavam, tipo, com a pipoquinha, assim, né? Vendo o Jeff Bezos e o Elon Musk se matar ali fazendo o negócio deles.
Cara, o Elon Musk só vai pra dizer que foi o primeiro que tava lá, né? Porque ele já perdeu essa corrida aí, deu pra ver.
Ah, acho que o grande diferencial do Elon Musk nesse negócio de espaço é, putz, ele é o cara que fez o foguete voltar em pé, né, cara? É. Reaproveitamento, né? É muito mais barato os foguetes dele hoje, tanto é que a NASA aluga os foguetes dele para fazer as viagens, né? Sim. Levar produtos para a estação espacial, justamente porque é mais barato, né? É. Sai mais barato, porque ele pode voltar o foguete em pé, reaproveitar e fazer outra viagem, vai embora.
Cara, como é que vai esse negócio? Será que vai pousar sozinho depois? Ou os aviões vão ter que pegar no meio do ar? Como é que
então eu não vi se ele pousou ainda, né? Tem isso.
Ah, mas eu
não vi. Jogando lá a gente vê, né?
Na hora a gente vê. Qual é que se der errado, ejeta.
Ejeta no espaço.
Entrou na atmosfera ali, ejeta, parceiro. Os caras vão falar: ó, se você vê que tá enxergando nuvem, já tem ar, então ejeta. Entendeu? Aonde tu vai cair,
galera? Sei. Chegando lá em cima, gente.
O cara cai em cima de uma zona de conflito, né? Com
paraquedas
aleatório. Não morre daqui, era morrer de bala perdida.
É,
né?
Bem isso mesmo.
Genial. Diego, agora estamos de olho aqui no chat, tá, galera? A gente já tá olhando aqui as perguntas que vocês mandaram. O Diego, ele mandou aqui, ó. O que deve se levar em conta é a memória que precisa para armazenar as fotos com 200 megapixels. Realmente, tá? Porque você pega um monte de pesado. Foto em RAW. Tipo, tu pega meia dúzia não, mas tu pega umas 20 fotos em RAW, dá 1 giga, cara, quase.
Muita dependendo coisa,
do tamanho da resolução que você vai utilizar ali, é coisa pra caramba. Aí você vai utilizar um celular com 200 megapixels, olha quanta imagem ele não consegue puxar pra fazer isso aí, cara. É pesado.
Mas sabe que vai fazer igual, tinha um celular da Xiaomi, eu acho, que tirava foto em, meu, não sei quantos megapixels, mas aí ele comprimia pra usar, tipo,
alguns downscaling, tá ligado? Que ele quer, tipo, será?
Faz um downscaling.
Sério?
O celular que fazia isso.
Eu não lembro de ter visto,
foto, pelo menos. Mas era pra fazer
Interessante, cara. Eu não tava ligado nisso aí, não. Deixa eu ver aqui. Temos perguntas. O Pedro Victor mandou. A Pichau pretende abrir loja ou galpão aqui em São Paulo? Pedro, nunca está, né, desabilitadas as opções, né? Deixe para o futuro, pra gente saber aí, né? Deixa como spoiler aí, né? Um dia, quem sabe, a gente não pode ter. Será que a gente tá indo aí? Será que muito em breve você vai trabalhar junto com a gente? Não sabemos.
Tem Marte, vai dizer. Já,
né? Tem Marte, a gente quer chegar, se permitir, né? Se a Virgin fizer uma nave para levar a Pichau para Marte,
já vai fazer uma nave.
Vamos fazer uma nave. Os estoques de APU como 3200 e 3200G, 2200G Pro ou 2400G tem previsão de chegar ainda esse ano na Pichau? Então, amigo, pelo que eu vi, tá, tem estoques desses processadores para chegar, mas assim, muito em breve está lançando as novas gerações, então pode ser que, né, demore um pouquinho mais para chegar e os toques cheguem não sejam gigantes. Então, quando chegar, você tem que aproveitar, tem que comprar, não tem que pensar duas vezes, porque às vezes você fica esperando um mês, dois meses, pensando, ah, vai baixar, daqui a pouco acaba e demora 5 meses para aparecer esse processador de novo. Isso quando volta, porque às vezes pode chegar uma nova geração e você ficou sem comprar aquela ali, se era a de seu real interesse, né? Deixa eu ver. Os ADMs selecionam os comentários do Diego. Realmente, acho que ele foi um dos que mais comentou aqui, mas sem flodar. Ele comentou de maneira diferente. Vários comentários sobre assuntos diferentes, pontos diferentes, né? Que mandou que foi o deles ali. Interessante, ó. O Pedu, deixa eu ver se dá pra fixar aqui, deu. O Pedro, ele falou, pretendem gravar mais algum vídeo mostrando uma configuração de PC Gamer no valor de 3 a 4K? Agora que teve abaixas de preço de algumas peças, sim, eu sempre estou atualizando as configurações, inclusive essa semana vai sair um PC de 2 R$2.000 e pouquinhos ali, mais ou menos. É uma configuração bem baratinha. Que, é, dá pra você jogar algum game ou outro. O foco dela não é games, mas dá pra você utilizar na sua casa, utilizar pra um trabalho,
dá pra viver, um
Photoshop.
Né?
Sobrevive, é uma máquina rápida com SSD. Caraca. Que no final do dia, se você quiser jogar o teu Free Fire, você vai conseguir rodar o teu Free Fire, teu CSGO, teu Euro Truck. Dá pra se divertir, dá pra rodar muito um jogo leve, ou outro. Né? E futuramente ela é totalmente passível de upgrades. Então, vai sair essa semana essa configuração. Sim. Aí.
Como eu acho que tem um de 4K recente também, né?
Tem, a gente liberou faz 2 semanas, acho, de 4K. Nossa. Ou na semana passada. Acho que foi na segunda-feira passada. A gente liberou um de R$4.000. Então, dá uma olhadinha no canal lá. Foi na segunda-feira que a gente liberou, tá bom?
Peca.
É, Caio, ia falar alguma coisa, Caio?
Ah, não.
Não? Deixa eu pegar. Eu tô de olho aqui no chat, galera, pegando as perguntas de vocês. Eu acho que tá acabando as perguntas já aqui. Uhum. A maioria das perguntas aqui são repetidas, é perguntando principalmente sobre APUs da AMD, coisas desse tipo. Deixa eu ver. Tô tentando encontrar alguma aqui.
Ele falou mais pra game mesmo. O Pedro ali.
Cadê?
Mas, enfim.
Sim, já está. O pessoal já falou que já está fora de estoque. A máquina que eu recomendei na semana passada. É o que eu falo sempre do vídeo. Eu falo, assistiu o vídeo, se interessou, vai no site, dá uma olhadinha. Se ela te atender as necessidades, se tiver o dinheiro, compra. Não espera para depois, porque acaba. Acaba. Teve vídeo ali que a gente liberou na semana retrasada no computador, que teve acho que 15 mil cliques no link do computador em uma semana. Então vende. É, pense, se 1% das pessoas assistiu o vídeo e clicou no link, quiser comprar aquele computador,
já era.
É o suficiente para acabar. A gente tá falando de 100, 200, 300 computadores, entendeu?
É, o pessoal tá... Eu concordo contigo. O pessoal tava falando ali, só que a gente tá selecionando pouco comentário, selecionou só do Diego, não sei o quê.
Eu falei
que o cara, Diego... Cara, é só, tipo, a gente tá selecionando mais do que é pertinente, né?
Exato. Eu gostei do Diego, então vou escolher do Diego. Isso. Não, mentira. É porque tinha muita gente flodando o mesmo assunto, a mesma coisa, e a gente falou que a gente não ia ler da galera que tava flodando, porque é desrespeito com a galera no chat. E o Diego, ele tava mandando perguntas diferentes em comentários diferentes. Então ele tava mandando várias perguntas, várias informações, comentando várias coisas diferentes, pertinentes ao podcast, que tem a ver com o que a gente tá comentando aqui. É. Por exemplo, a gente tava falando sobre uma notícia de celular. Ele tava comentando sobre o celular. Não tava comentando sobre 3200G, sobre o estoque da placa de vídeo, etc, né?
É, então, tipo, não tem problema vocês perguntarem isso, que a gente vai responder no final, de qualquer forma, não tem problema. Mas é no final daí, né? Exato. Tem que já meio que ter noção da...
Durante o podcast, o assunto é o podcast, é o que a gente tá comentando no podcast.
Tem a mesma pergunta todo dia também, né? É. A gente dá uma filtrada ali. Pô, a gente respondeu 3 vezes essa.
É. A do 3200G, 3400G mesmo, uma vez por semana a gente responde ela no podcast.
Sim. Né?
Toda semana.
É. Então, inclusive pra galera que tiver, tipo, meio em dúvida, assim, como que eu faço pra saber se vai ter o processador ou não, é ficar de olho nas nossas mídias sociais, é bem legal. E tem o Avise-me quando chegar lá no nosso site também, só entrar lá, colocar teu e-mail, é bem, bem facinho, né?
Uhum.
A gente, é bom sempre a gente frisar isso, porque às vezes o pessoal acaba esquecendo, né? Mas
é verdade, enfim. Bem observado.
Exato. O Luke Cafotinha do Chaves, ele mandou.
Luke Cafotinha do Chaves.
É um detalhezinho.
É o sobrenome dele?
Chaves. Luke Vieira. O que vocês acham sobre o Windows 11? Se vai dar diferença para alguém? O que vocês acham?
Cara, eu acho que o Microsoft tem que acabar, né?
Eu testei. Luke, saiu um vídeo aqui no canal onde eu comparei o Windows 10 com o Windows 11 em 8 jogos, se eu não me engano. E eu mostrei a diferença pra vocês, tá? A diferença é mínima e é mínima pra baixo. Mas estamos em uma versão beta. É. Então eu me deixei bem frisado no vídeo. Falei, galera, isso aqui o desempenho vai mudar.
Bem.
O Windows 10, ele entrega essa fraçãozinha de 1%, 2% melhor que o Windows 11, porque ele tá há 5 anos recebendo update, melhorias e drivers, né?
Uhum.
A gente tá falando do Windows 11 que tá no beta, nem tá na versão final, disponível pra todo mundo ainda. Uhum. E a gente já tá comparando em games. Então você já tem uma ideia. É tipo assim, se você vai jogar só... Não vai mudar nada de momento. Você vai perder um pouquinho de desempenho, talvez tenha uma incompatibilidade com uma coisa ou outra. Ou seja, continue no Windows 10, espera sair a versão final e vai acompanhando. Cara,
nem vale a pena baixar. Eu já nem vou pensar em baixar, porque pode dar pau. Sim, provavelmente vai dar pau.
Sim. É. Eu tive alguns problemas de incompatibilidade já, mas eu continuo utilizando ali na máquina. Tô vendo ele certinho, testando, para descobrir mesmo, né? E pegando as novidades do sistema. Mas, de maneira geral, ele tá funcionando. É funcional como o Windows 10. Só que eventualmente eu sei que uma hora eu vou pegar alguma coisa e não vai abrir.
Sim.
Uma hora vai dar um bug, vai dar alguma coisa.
É, eu acho que assim, você vai usar pra coisa básica ali e pra gaming, né? Cara, até mesmo pra gaming é complicado, na verdade, falar que dá pro cara usar, porque às vezes o cara vai colocar um jogo ali e não vai abrir, né?
Uhum.
Daí tem isso também. Mas eu tô bem curioso pra testar. Eu geralmente sou bem early adopter, assim. O Windows 10, desde as primeiras betas públicas que tinha lá, eu já tava usando ele. Não parei, sim, de usar até então. E eu acho legal, cara. Eu acho massa pra começar a ter experiência no sistema novo e ver o que que tá acontecendo, né? Porque teve muita coisa legal que o Windows 11 trouxe e que eu tô achando, que eu tô bem afim de experimentar.
Assim. Legal que ajuda a empresa também, né?
Tinha um preconceito, lembra que eu até comentei aqui no podcast? Uhum. Eu falei, vocês viram lá que saiu o Windows 11? Uhum. A gente comentou. Aí eu falei, ó, minha opinião, não gostei. Uhum. Não gostei daquele menu no meio. Achei tudo meio errado no sistema. E daí, no final das contas, eu fui olhar depois testando o sistema operacional e eu tive uma impressão diferente. Sabe? Eu tive uma impressão diferente do que tava ali.
Uhum.
Deu a língua, Júnior.
Exatamente.
Queria mandar um salve pra Elma.
Elma. A Elma aqui, ó, a notícia, né, o comentário do Guilherme que foi, minha tia Elma Maria Pinto achou o Júnior um gato. Falei, o quê?
Ah, que louca, né? É a foto do Obi-Wan Kenobi dos anos 80 ali?
Nossa, é verdade, é do Zohan, do cabeleireiro. Zohan, o Zohan, o cabeleireiro muito louco lá. Genial.
O cara tá dormindo e falou.
Os zumbis, né? The Walking Dead.
O último comentário ali, esse cara tá dormindo e falando quem, amigo?
Todo mundo. Galera. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Agora eu vou dormir aqui. E falar, gente.
Agora
eu
vou dormir e falar. É igual teve aquele cara que falou bem assim, galera, vocês falam demais no podcast. Tipo, tá bom, vamos fazer
um podcast. Eu acho que esse é o melhor comentário que a gente já recebeu aqui.
Cara,
vocês falam demais.
Devia ser a vinheta do nosso podcast.
Vocês falam demais esse podcast.
Tipo, é genial.
Eu diria, né? Um podcast da
próxima vez, galera.
É. Genial. Uma última pergunta aqui, só então, pra gente fechar o nosso podcast pro News de hoje. O cara tá dormindo. Ah, tá. Tava lendo outro comentário. Vocês acreditam que os processadores híbridos são o futuro dos desktops?
E aí?
Híbridos? Como assim? Os ARM?
Eu acredito que ele tá falando de ARM.
Cara, assim, futuro desktop, cara, é complicado dizer isso, né? Porque você vê que tem uma evolução ali através do tempo aí, né? Que agora a Apple trouxe bastante coisa. Inclusive a própria AMD, né? Que lançou um processador ali pra celular e tudo.
Isso,
e tal, né?
Ele é híbrido.
Híbrido, né? Então, cara, assim... Pode... É muito cedo pra falar qualquer coisa, eu acho, sabe?
Exato.
Eu não sei o que vocês acham, mas, assim, pra mim tá muito cedo, é bem empolgante tudo que ele traz, porque baixo consumo, baixo calor.
Minha visão, assim, uhum, né? Sempre quando lança uma arquitetura nova, um negócio todo novo, ele sempre tem o melhor consumo.
Uhum.
Sempre tem o melhor tudo, sempre baixa a melhor otimização. Mas conforme vai passando o tempo, você tem que começar a forçar o desempenho e o clock dentro daquele CPU ali, para trazer os novos CPUs, novas versões dele mais atualizadas, e você tem que começar a fazer overclock nele, aumentar o clock daquele processador, você vai subindo, e vai chegar uma hora que ele vai virar um FX9590, que era aquele processador que começou com um FX que tinha um desempenho legalzinho, com um consumo legalzinho, uma temperatura ok, e daqui a pouco teve que chegar num clock de 5 GHz, um processador de 8 núcleos, 8 threads, que daí esquentava mais, tinha um TDP mais alto, sabe? Que teve que forçar o desempenho dentro dele. Então, beleza, de início, totalmente viável, maravilhoso o processador híbrido. Mas e a longo prazo, há 5 anos, vai continuar bonito? Ele vai continuar com esse desempenho legal, sendo termicamente viável? Ou eles vão ter que, para conseguir mais desempenho, vão ter que começar a aumentar o tamanho de chip, daqui a pouco aumentar clock, daqui a pouco colocar mais coisa ali dentro, ele vai começar a esquentar e vai passar a não ser viável. Aí entra as novas tecnologias, que durante esses 5 anos podem ir entrando no meio do caminho, né?
Sim.
Por isso que é cedo a gente falar ainda.
É bem isso mesmo, cara.
Ao meu ver.
É. E às vezes, assim, a gente tá olhando processadores dessa forma hoje, porque toda a informação que a gente, o público geral tem, é o que é liberado na mídia. Só que o que essas fabricantes fazem é planejar muito antes já. Então, cara, a gente está olhando para os processadores de desktop assim agora. Pode ser que venha um salto dentro das arquiteturas que a gente tem aí que, pô, não estava previsto, entendeu?
Algo, né, inovador. Sabe aquele negócio dos threads? Que os threads, eles são feitos, né, com partes ociosas dos núcleos reais, né?
Uhum.
Que antes eram desperdiçados ali dentro e agora eles utilizam ele para criar um novo núcleo lógico e aproveitar. Já ouviu pensar se o processador do futuro daqui a pouco é Starlink, não vai ser o... Starlink não. É Starlink, né? Que é o de óculos lá que tá na cabeça.
É o...
Neuralink, isso. Starlink é de foguete. O Neuralink vai colocar na cabeça e não vai passar a aproveitar o processamento cerebral seu mesmo para poder fazer...
Você tá entrando na Matrix, né?
Não, a gente não sabe.
É, mas esse é o ponto dele, tipo... Entendeu? É tanta coisa que tem para acontecer que, sabe. Tipo, não tem como prever muito bem.
Qual que é o futuro do desktop em si,
não,
né, cara?
Cara, o processamento não vai estar aqui. Partes ociosas novas.
Desktop...
A gente vai passar por um cloud, né?
Desktop tá morrendo faz 20 anos já.
É verdade.
Tipo, cara, todo ano tem uma notícia que desktop tá morrendo.
Exatamente.
Sabe? Então.
Uma
hora a gente tá certo. É bem
tipo isso. A gente com os rumores aqui, né? Uma hora a gente acerta.
Uma hora a gente acerta.
Então, amanhã acabou o desktop. Todo
dia. É bem isso. A criptomoeda acabou, galera. Se a gente falar
vamos
isso
fazer,
todo dia.
Vamos fazer um episódio só com uma lista de coisas pra gente falar. Pra se um dia acontecer, a gente usar aquele trechinho como, ó, acertei.
A gente pode pegar e gravar várias falas. Assim,
aleatórias, sabe? Né?
Uhum.
Tipo... Basicamente o que a gente faz hoje, né?
Mas o Jackson estava
vivo.
Tipo, coisa desse tipo, né?
Cara, mas é isso, sabe? É muito cedo pra falar qualquer coisa. Eu acho que sim, tem muito potencial. Uhum. Mas, de qualquer forma, vai depender muito de como as empresas vão aproveitar esse potencial e como que o desktop, os processadores atuais de desktop vão reagir.
Uhum. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. Última dúvida. O Pedro, ele mandou aqui, o Ryzen 4650G segura uma 2060 Super? Yeah. Segura sim. É um processador bem bacana. O desempenho dele é próximo a um 3600.
Uhum.
Então, é um processador aí que vai segurar tranquilo uma 2060
Super. Cara, o que são esses 4650? É coisa
é linha...
tipo notebook, assim?
É linha de processadores com Vision Board mesmo, atualizada da AMD.
Entendi.
Entendeu? Eu acho que muito em breve vai estar chegando na Pichau, inclusive. A gente vai ter esses processadores aí para testar. Inclusive, eu tô até com uma já montada, uma configuração montada em mente, para quando chegar eu já dourar num vídeo de montagem de um PC
massa,
ali, que
massa.
Vai ficar legal pra galera. Então acho que é isso aí, galera. Completamos aqui mais de uma hora e meia aqui de ProNews hoje. Uhum. Né, o nosso quadro semanal é para vocês. Para a galera que está acompanhando aqui no YouTube, tá? Ele tá rolando na nossa Twitch também. Então você pode seguir a Twitch da Pichau para você acompanhar, caso você queira. Você pode seguir a Pichau no Facebook, no Pichau Oficial também, para você poder acompanhar a live pelo Facebook ou aqui pelo YouTube, como você está agora, muito provavelmente. Boa parte das pessoas estão aqui do próprio YouTube. Lembrar também que aqui na descrição do nosso canal, aqui no vídeo, tem para vocês o link do nosso canal de cortes oficial. Então é muito importante que todos vocês se inscrevam lá. Muito em breve eu vou trazer novidades para aquele canal de cortes, então a gente vai dar uma movimentada e eu sugiro que você se inscreva lá, porque eu vou publicar e vou passar a informação somente lá. Então só vai saber quem está inscrito
louco.
Lá. Só vai saber quem está inscrito lá.
E tem que ativar o sino, né?
Aí depois vai sair o vídeo lá, só aquela galera que tá lá vai ganhar, e daí ninguém vai saber o que tá acontecendo.
Mas vai ganhar alguma coisa, até eu vou me inscrever lá.
Então. Corre lá, o link tá aqui na descrição, se inscreve no Nossa. Canal de cortes da Pichau. E também as plataformas do Anchor, né?
Uhum.
Onde você pode escutar no carro o podcast da Pichau. Então esse vídeo aqui vai estar em áudio, você vai poder escutar no Spotify, no Google Podcast. Carro, né? Você pode escutar no CD Player também.
Olha só.
CD Player. O cara vai baixar o episódio, vai gravar um CD, vai botar, não é isso aí.
Vai fazer a capinha da Pichau, vai pegar a capa do vídeo e vai colocar na capa do CD.
Eu queria só dar um recadinho final pra galera que tá aí tentando montar suas configurações gamers aí, né? A gente tá em promoção a semana inteira, né? E tá rolando de vez em quando o Frag Night também. O Frag Night acontece o seguinte, ele é uma promoção que não tem dia nem hora certo pra rolar. Ele tem uma parte do dia, que é a parte da noite ali, né? Acontece durante a noite mesmo. Mas não tem um horário fixo, não tem um dia fixo, então vocês podem ficar de olho nas nossas redes sociais lá, né? Dentro do nosso Instagram, do nosso Twitter, Facebook, a gente vai liberando as promoções e às vezes a gente dá a opção do pessoal escolher ainda o que eles querem promo. Então isso é muito legal, né?
Você decide.
E às vezes a gente faz promo em cima de promo, como já falei outras vezes. Então, às vezes o gabinete já tá em promoção, né? A gente lança no Frag Night com preço mais baixo ainda, o bloco de processador.
Caraca. Então,
Vale a pena conferir. A gente está em promoção com todos os nossos parceiros a semana inteira. Team Group, Mancer, AMD. Tá tudo muito, muito legal aqui. Beleza?
Perfeito. Então é isso aí, galera. Abração e nos vemos semana que vem.
Valeu!